Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
As empresas, em sua grande maioria, têm uma filosofia de gestão na qual os fins justificam os meios. O importante é o lucro no final do mês. Para que isso aconteça, a pressão e a força psicológica são aplicadas para os resultados ocorrerem. Esse contexto envolve o tema do podcast, a realidade que você ignora, porque sua empresa ou área está em risco. Esse esforço feito através do comando, controle, coação e constrangimento é aplicado não apenas porque é assim que os resultados acontecerão, mas para compensar falhas no planejamento, a ausência de estrutura, a ineficiência dos processos, o despreparo das pessoas através do esforço massivo dessas. Entretanto, existe outra forma de fazer as empresas alcançarem resultados financeiros, que não seja através da exploração da mão de obra, adoecimento das pessoas, degradação do meio ambiente, corrupção, evitando regulamentações e sonegação de impostos. Para isso, o capitalismo consciente é um modelo que busca tornar as empresas mais humanas, inclusivas, sustentáveis, perene, éticas e lucrativas. Para quem não conhece o capitalismo consciente, se estabelece através de quatro pilares: liderança consciente, propósito, cultura consciente, orientação para stakeholders. Como primeiro pilar, tem liderança consciente. Nada disso terá importância se o nível de consciência das lideranças, independente do nível de entendimento, não remover a venda da negação e entender que, se a empresa não mudar seu modelo de gestão e negócio, o futuro será fatídico. Atualmente, milhares de empresas estão remodelando seus negócios por um ou todos os cinco motivos: inteligência artificial, economia da experiência com o cliente, mudança das relações das pessoas com o trabalho, restrições da cadeia de fornecedores devido a guerras, escassez e política, mudanças climáticas causadas por desastres naturais e migração, e ampliação do nível de consciência dos seres humanos, já na sua busca de bem-estar, espiritualidade e visão de longo prazo. E essa transformação do modelo de gestão tem um caminho a ser seguido: o capitalismo consciente, uma forma que estende os elementos do ESG não só como um framework, mas algo que é lucrativo de 5 a 10 vezes mais que a média do mercado de médio e longo prazo. A ampliação do nível de consciência das lideranças tange uma maturidade que tenha compreensão que os resultados não são instantâneos, mas uma construção prévia que passa pelas estratégias, estruturas e execução para que, por consequência, os resultados surjam. Mas esse discernimento só é possível se as lideranças tiverem uma jornada de autodesenvolvimento que potencialize seus comportamentos, capacidades e competências para desenvolver seu nível de consciência que tenha um pensar no longo prazo, mas com ações assertivas e sistêmicas no presente. Em um comportamento mais ecocêntrico em seu entorno, não olhando somente o financeiro como resultado, mas também sociais, culturais e ambientais, em um posicionamento menos egocêntrico, preso em necessidades e carências egóicas e pequenas de riqueza, poder, mando, controle e atenção. Quando as lideranças estabelecem práticas que impactam positivamente as pessoas que lideram e não os seus interesses pessoais, todos os indicadores de ambiente de empresa são melhores do que projetado no mercado, conforme mostra dados das empresas da pesquisa Humanizadas, que mostram que liderança pelo exemplo, liderança servidora, capacidade de inovação, autonomia, aprendizado contínuo, desenvolvimento humano, segurança psicológica, liberdade de expressão, bem-estar, transparência, confiança, diversidade de inclusão, legado, perspectiva de futuro, experiência no trabalho são superiores a mais de 100%. Como segundo pilar, tem o propósito, onde as empresas que irão se sustentar no futuro serão aquelas que hoje pensam, falam e agem com os objetivos de produzir um impacto positivo para o planeta e para as pessoas que nele habitam. Gosto da ideia de que empresas que resolvem um problema não atendem uma necessidade, não geram nenhum benefício, não têm razão de existir. É quando se fala em propósito, é importante entender por que minha empresa é importante para a sociedade. Será a resposta a essa pergunta que fará as pessoas fazerem negócios com você e com a sua empresa. Não há espaço para empurrar um produto ou um serviço para o mercado. As pessoas não irão comprar se não houver um motivo real. O verdadeiro objetivo de um propósito é agregar positivamente para todos os stakeholders, não apenas para os shareholders. O propósito não é uma conversa fiada, mas algo que aumenta os ganhos financeiros de uma empresa. Pois conforme pesquisa da Empresa Humanizadas de 2023, quem tem como propósito o centro de toda a estratégia possui um retorno financeiro 615% superior que as empresas de Bovespa de dezembro de 2010 a dezembro de 2022. Os resultados positivos se materializam quando o propósito é internalizado tanto internamente quanto externamente à empresa, atuando como um elo que une as diversas direções das partes interessadas, convergindo em um ecossistema coeso. Isso promove colaboração de todos os stakeholders em prol da organização. E aí vem o terceiro pilar, cultura consciente. Atualmente, as empresas estão sofrendo constantemente com rotatividade, absenteísmo, presenteísmo, diminuição da produtividade, aumento dos custos e estagnação no lançamento de novos produtos, devido a um modelo de gestão criado há mais de 2 séculos atrás, de comando e controle, onde as pessoas eram imaturas, não tinham instrução, eram irresponsáveis, onde o único objetivo era sobreviver. Com isso, elas precisavam e tinham que se adequar às empresas. Com a mudança da nossa sociedade, e não somente geracional, mas também econômico, as pessoas hoje trabalham para atender suas necessidades que vão além do básico, como comer, ter um local para dormir, segurança e saúde. Isso também se estende ao ambiente de trabalho, onde as pessoas não querem somente trabalhar e trocar seu tempo por dinheiro, mas que seja algo complementar à sua vida e que faça sentido para eles e que torne a vida delas melhor. As empresas que utilizam práticas conscientes em sua cultura com foco no bem-estar das pessoas e construir um ambiente que seja feito de com para as pessoas possuem resultados significativamente melhores. Por exemplo, a rotatividade em comparação com a média do mercado brasileiro das empresas que possuem a cultura mais humanizada é 68% menor. E em comparação das empresas com certificado GPTW, são 31% menor. Isso representa uma redução dos custos de cada funcionário que sai da empresa de R$ 23 mil, que isso envolve desde o processo de seleção, treinamento, horas dedicadas a RH e gestão e desligamento. Independente dos elementos culturais que uma empresa possui, a cultura só se torna consciente e perene uma empresa quando está consolidada nas normas, procedimentos, processos, políticas, estruturas, rituais e práticas da empresa, e não na mente ou no discurso de uma única pessoa ou na liderança principal da empresa, mas incorporado na rotina da organização. E como último e quarto pilar, e não menos importante, orientação para stakeholders. Muitas empresas têm práticas de stakeholders apenas para atender aspectos legais de imagem, propaganda ou estratégias com clientes e fornecedores. Isso se deve ir além, por exemplo, a dimensão ambiental não é uma questão de cuidar dos recursos naturais fazendo o correto descarte. Por isso, é apenas uma questão de lei ambiental. Também não se trata apenas de utilizar menos recursos naturais em seus produtos para reduzir o custo operacional da empresa. Estamos em uma situação que não basta ser sustentável. Temos que regenerar o que foi utilizado ou destruído, pois a forma como todas as pessoas utilizam o que consomem não será benéfico para ninguém, muito menos para as empresas que com o tempo não terão mais como fornecer ou clientes para comprar. Já no social, vejo muitas empresas apoiando ONGs e entidades de assistência social. Isso é muito válido, mas quando se fala de social, se fala de pessoas. E qual as pessoas que a empresa tem mais influência? São as pessoas que trabalham dentro das empresas. Para acabar com essa desigualdade e mitigar a pobreza, está na mão das empresas contratar pessoas mais vulneráveis, mais diversas em todos os graus de pobreza, instrução, cor, idade, gênero, religião, e introduzi-las na sociedade com trabalho digno e com perspectiva. Porque se nada for feito, aumentaremos esse abismo entre nós e os outros, e com isso, o mercado econômico em todos como conhecemos irá desaparecer. Por isso, sim, é um problema de todos, inclusive das empresas e não somente do governo. Muitos têm dúvida de como fazer isso ser aplicado na prática. Começa com círculos virtuosos. As pessoas têm dificuldade de entender por onde iniciar essa transformação, a virada de chave de uma empresa. Começa com o cuidado e bem-estar de todas as pessoas que trabalham para a empresa, porque se as pessoas se sentirem bem, os clientes que estão sendo atendidos por essas pessoas também se sentirão satisfeitos. E com isso, esses mesmos clientes irão comprar e indicar mais a sua empresa, e com isso o faturamento irá aumentar. podendo assim remunerar melhor os próprios funcionários da empresa, contratando os melhores fornecedores, e com isso os clientes irão comprar mais e assim você poderá pagar mais impostos e ajudar a sociedade, e por consequência os acionistas também ganharão. Ao estabelecer esse ciclo, teremos o que todos falam: ganha, ganha, ganha. A empresa ganha, os stakeholders ganham e o ecossistema como um todo também, fechando assim o ciclo positivo, próspero e perene. A hora da mudança. Essa mudança não é uma utopia que só funciona fora do Brasil. Só para ter uma dimensão, o Capitalismo Consciente Brasil tem 7.170 pessoas associadas. Das empresas do Brasil com práticas consolidadas e certificadas pelo Sistema B, são mais de 300, em uma mentalidade e sistema de gestão e negócios em que todos ganham. Contudo, os ganhos que foram mostrados ao longo do texto passam por uma mudança de postura de como as pessoas, mas principalmente as lideranças, veem essa transformação que é inevitável. Porque ao não realizar essa transformação e permanecer em uma postura onde o único objetivo é o lucro, continuará em uma eterna batalha onde os acionistas querem o máximo de dinheiro possível, os funcionários querem trabalhar pouco e ganhar muito, os clientes querem sempre preço baixo, os fornecedores querem potencializar suas margens, a sociedade quer que as empresas paguem o maior imposto possível e todos se tornam tomadores desse sistema. Pois, como já falava Henry Ford, uma empresa que não era nada além de dinheiro, é um negócio pobre. Gosto de comparar que essa mudança de modelo de gestão será como foi a adequação ao sistema de qualidade. Tem empresas que mudaram por convicção, entendendo que só seria um certificado para comprovar que já oferece um produto e serviço com qualidade, ou entendem que seria um diferencial competitivo. Depois vieram as empresas que iniciaram por conformidade, porque o mercado exigia a utilização desse sistema, e por último tiveram aqueles que se movimentaram por constrangimento, quando se deram conta que só faltavam elas se adequarem às práticas de qualidade. A pergunta que resta então é saber em que momento você vai escolher para mudar.
Este é o podcast Comece a Pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo!